Paraná em Rede está de volta.
Iniciativa pioneira da Justiça Eleitoral do Paraná ajudou a combater a desinformação durante as campanhas municipais. Acompanhe a reportagem sobre o balanço desse serviço com Amanda Yargas.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná divulgou o balanço da Central de Combate à Desinformação, Gralha Confere. Foram 4 meses de atividade, entre julho e novembro, em que a iniciativa recebeu 161 denúncias de fake news pelo WhatsApp, desmentiu 22 notícias falsas, confirmou 4 conteúdos verdadeiros e explicou 2 dúvidas de repercussão geral. Os temas foram a segurança das urnas eletrônicas, o processo eleitoral e a legitimidade da justiça eleitoral. O site do projeto teve mais de 33 mil visitantes com 45 mil visualizações. Nas redes sociais foram mais de 309 mil acessos. O Gralha Confere também foi divulgado por instituições parceiras. Só na página da Polícia Militar, por exemplo, foram alcançadas 5 milhões de pessoas por mês. O desembargador Tito Campos de Paula, presidente do TRE Paraná, comemora o resultado do projeto, que é pioneiro na justiça eleitoral no país.
Nosso sentimento é um sentimento de dever cumprido. E lá pelo mês de julho a gente já estava lançando formalmente esse projeto, o Gralha Confere. Então, com isso e com o apoio das mídias sociais, dos diversos meios de comunicação, a eleição transcorreu sim de uma forma bem mais tranquila.
Ele acredita que combater as fake news fortalece o processo democrático.
O eleitor, ele tendo mais consciência, ele tendo mais informação correta, que é um direito constitucional, o artigo 220 da Constituição, ele fala do direito à informação. Esse direito à informação é boa informação, a informação correta, e isso tem uma importância fundamental no processo democrático, porque o eleitor aí toma a decisão de escolher o seu candidato com base em notícias que realmente foram checados, aqueles boatos, ele checou e foi dito para ele que aquilo não era verdade, e com isso a gente imagina que esse processo de escolha dos candidatos pelo eleitor, ele torna-se mais legítimo.
O projeto conta com o apoio de 47 órgãos públicos, instituições acadêmicas, entidades civis e veículos de imprensa, e deve ser expandido no próximo ano com parcerias locais no interior do estado, uma preparação para as eleições gerais de 2022. Repórter Amanda Yargas.
As empresas de transporte público das cidades paranaenses estão sendo notificadas pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. O pedido formal é para que elas forneçam equipamentos de proteção individual para todos os trabalhadores e colaboradores durante o expediente, nesse período de pandemia. A medida é válida para todas as cidades paranaenses. Para garantir a segurança sanitária na realização das atividades, o documento pede que seja disponibilizado álcool em gel 70% para o uso dos trabalhadores e colaboradores, seja no embarque, trajeto e desembarque. Reclamações de trabalhadores do transporte coletivo motivaram a ação da secretaria. Segundo eles, algumas empresas não estariam mais fornecendo os EPIs aos motoristas e cobradores de ônibus. O deputado estadual Cobra Repórter, do PSD, de 46 anos, recebeu alta do hospital nesta quinta-feira. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva de um hospital em Arapongas, no norte do Paraná, após testar positivo para a Covid-19. De acordo com a assessoria do parlamentar, como a tomografia e outros exames apontaram melhoras no quadro de saúde, a equipe médica o liberou para realizar o restante do tratamento em casa. O deputado vai permanecer em isolamento domiciliar com o uso de medicamentos por 7 dias, segundo a assessoria. Os síndicos têm autonomia para adotar medidas de restrição contra o coronavírus. Saiba mais na reportagem.
Com o agravamento da situação epidemiológica do coronavírus no Paraná, medidas mais restritivas estão sendo tomadas por cidades e instituições. Com os condomínios residenciais, não deve ser diferente. Pelo menos 4 cidades têm ou tiveram, durante a pandemia, decretos específicos sobre a circulação e utilização de espaços comuns pelos moradores. A capital, Curitiba, Londrina e Maringá, no norte do estado, e Matinhos, no litoral. Quando não for este o caso, o síndico pode determinar algumas limitações, como explica o advogado Arthur Pontes, do Sindicato da Habitação e Condomínios do Paraná, o SECOV.
O Código Civil, ele estabelece que dentro das competências do síndico, ele tem o dever ali de zelar pelo interesse e pela segurança comum, né? Então ele é eleito para cuidar das questões que envolvam o direito da coletividade. Então, muito embora talvez não tenha naquele determinado local uma lei específica, o síndico ele tem esse dever. E o que nós temos observado, inclusive com decisões do Poder Judiciário, é que tem sido conferido, sim, ao poder, ao síndico, para que ele tome umas medidas um pouco mais drásticas, desde que ele comprove que esse é o interesse da coletividade, que ali ele visa a proteção, né, daquela comunidade condominial. É claro que qualquer tipo de excesso por parte do síndico, isso vai ser verificado também pontualmente e ele pode vir a ser punido, caso ele não comprove que as medidas que ele está tomando é em prol da coletividade.
Ele lembra ainda que cada um deve fazer a sua parte para conter o coronavírus.
Nós temos que entender que quando nós moramos em um ambiente condominial, a gente vive em comunidade, vivemos com outras pessoas. Então, o bom senso, a empatia, a preocupação com o próximo, ela tem que vir antes até mesmo da própria legislação, né? Até porque nós temos que pensar não só no nosso cuidado próprio, mas cuidado com o próximo. Então, é importante que os condôminos utilizem máscara, façam o distanciamento social, evitem, né, de fato, usar as áreas comuns do condomínio, usar ali elevador, hall de entrada, apenas nos momentos em que são necessários, evitar aglomeração. Eu tenho certeza que se cada um fizer a sua parte dentro da sua casa, dentro do seu condomínio, né, nós vamos aí ter bastante positividade nesse combate aí ao coronavírus.
Repórter Amanda Yargas.
Os estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná estão entre os que têm maior índice de consumo de cigarros ilícitos no país. Segundo pesquisa Ibope, realizada em 2019, no Paraná, 77% de todos os cigarros em circulação são ilegais, sendo 71% destes contrabandeados, em sua maioria do Paraguai. O montante movimentou cerca de R$1,3 bilhão em 2019 para o crime organizado. Das 10 marcas mais vendidas, 7 são contrabandeadas. Entre os municípios mais afetados pelo contrabando no estado estão a capital paranaense, Maringá, Londrina, São José dos Pinhais, Colombo e Paranaguá. Está pensando em colocar película escura no seu carro? A Polícia Rodoviária Estadual esclarece quando que essa decisão pode ser um problema nas estradas.
E agora?
Coloquei película escurecida no vidro do meu carro. Devo me preocupar com isso na hora de pegar a estrada? Já que não sei se está dentro das regras. E agora?
Se a pessoa usa, às vezes, uma proteção no vidro que seja muito escura, isso vai chamar a atenção do policial, né? Ou, às vezes, a pessoa esquece de ligar os faróis à noite, principalmente, né? Que é um negócio que chama atenção. Motociclistas também, os mesmos fatores. A orientação é para que o vidro frontal, né, não seja colocado essa proteção, né? Porque tem uma resolução que define isso. Nas partes laterais não tem problema, nos vidros laterais, né? Agora, no vidro frontal, normalmente, a visibilidade tem que ser mantida nítida, né, para o policial. Se atentar também para a capacidade veicular, se são 5, deixe somente 5. Utilize também a cadeirinha para as crianças e bebês, para a própria segurança dos integrantes do veículo. Quando tiver alguma situação em rodovias estaduais, o telefone para acionamento do Batalhão de Polícia Rodoviária é o 198. Eu sou o Tenente Sidney Rudak, do Batalhão de Polícia Rodoviária. Polícia Militar, 166 anos. Sua proteção é o nosso compromisso.
E agora, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Paraná.
E o Azures conquista o título da divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Mais informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O Azures conseguiu conquistar o título do Campeonato Paranaense da divisão de acesso. A equipe venceu o Maringá fora de casa por 3-0. Na partida de ida, o time de Pato Branco havia perdido por 1-0. Esta foi a única derrota do Maringá na competição. Os dois times vão disputar a elite do Campeonato Paranaense no ano que vem. O Azures foi fundado em 2018, jogou a terceira divisão do estadual em 2019, sendo seu primeiro campeonato oficial, e na segunda competição que disputou, já garantiu o título. O Paraná Clube tem interesse na contratação do goleiro Renan, de 35 anos, que estava no Pelotas na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Revelado pelo Internacional, Renan também jogou no Goiás, São Bento, Ceará, Esportivo e Pelotas, além de atuar no futebol espanhol por Valência e Jerez. O goleiro conquistou a medalha de bronze com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 2008 e foi convocado para a seleção principal pelo técnico Dunga também em 2008. Lionel Messi homenageou Maradona no último jogo do Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Após marcar o quarto gol diante do Osasuna, Messi tirou a camisa do Barça e vestia por baixo o uniforme com o número 10 do Newell's Old Boys da Argentina, que é o clube do coração de Lionel e onde Maradona jogou entre 93 e 94. O jogador do Barcelona foi punido pela Real Federação Espanhola de Futebol a pagar 600 euros, cerca de R$ 3.800, além de uma advertência por violação do artigo 93 do Código Disciplinar. Além disso, o Barcelona também deve ser punido e pagar uma multa de 350 euros, cerca de R$ 2.200, por infração ao artigo 52 do Código Disciplinar da Federação Local. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta sexta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto na segunda com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, um excelente final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.